partir de agora, o resumo dos fatos que são notícia no seu estado, no Brasil e no mundo. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Apresentação, Tereza Cristina.
Violência em alta na Baixada Maranhense, 3 mortes em menos de 24 horas. Em um dos casos, um policial de folga interceptou criminosos em fuga. Um deles morreu na troca de tiros. Em São Luís, Polícia Federal descobre um homem armazenando mais de 1000 arquivos de abuso sexual infantil. Operação em 3 cidades do Maranhão mira suspeitos de diversos crimes, entre eles sequestros relâmpagos. Criminosos desenvolvem nova técnica para furtar estepes na cidade de Balsas. Especialistas alertam para os riscos de usar celular enquanto carrega na tomada. No esporte, Flamengo goleia o Bangu em jogo realizado no estádio Castelão, em São Luís. Está no ar a edição do Jornal Central dessa quinta-feira, 23 de janeiro de 2025.
Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Tempo e temperatura.
O alerta amarelo de perigo potencial para chuvas intensas deve se expandir nas próximas horas, elevando a atenção para a possibilidade de chuvas intensas até amanhã desta sexta-feira. Apenas cidades ao extremo nordeste do Maranhão estão fora de qualquer alerta. Ao todo, 198 municípios estão inseridos nesse alerta, entre eles Açailândia, Amapá do Maranhão, Arame, Bacabeira, Balsas, Barra do Corda, Cantanhede, Coroatá, Dom Pedro, Governador Luiz Rocha, Imperatriz, Lima Campos, Maracaçumé, Miranda do Norte, Palmeirândia, Pinheiro, Presidente Vargas e a capital maranhense, São Luís. Falando em São Luís, a capital tem períodos de sol oscilando com períodos nublados hoje, com previsão de chuva a qualquer momento do dia e da noite, inclusive com trovoadas. A temperatura máxima hoje na capital deve ser de 29 graus. Máxima de 30 graus em Imperatriz, onde predomina nuvens dispersas sem grandes volumes de chuva, que deve acontecer apenas no período da noite. Em Lago da Pedra, moradores foram surpreendidos na noite dessa quarta-feira por uma chuva de granizo.
E agora granizo. É gelo aí pra tudo quanto é lado, ó. É gelo. Olha. É gelo, meu filho.
É gelo, patrão.
Rapaz. É gelo.
Plantão policial.
As cidades de Chapadinha, Urbano Santos e Vargem Grande estão sendo alvos de uma operação que está em andamento nesta quinta-feira contra a prática de diversos crimes. A operação cumpre 16 mandados contra suspeitos de sequestros relâmpagos, associação criminosa, homicídios e tráfico de entorpecentes. Até o momento, 5 pessoas foram presas, sendo uma em Urbano Santos, outra em Chapadinha e 3 na cidade de Vargem Grande. Com os presos até o momento, a polícia apreendeu armas de fogo, entorpecentes e equipamentos eletrônicos. Criminosos estão desenvolvendo uma nova técnica para furtar estepes na cidade de Balsas. Repórter Antônio Marques.
Vem acontecendo vários casos nos bairros São Félix, no centro da cidade, como mostra as imagens de câmeras de monitoramento. O homem chega, observa o carro na garagem, retira alguns objetos de dentro da caminhonete e abre a porta traseira e leva o estepe. Em outra imagem, 2 homens passam em uma moto e observam um carro e voltam para levar o estepe. Eles desistem e fogem ao perceber que estão sendo observados. A polícia trabalha para identificar os indivíduos.
Em relação aos furtos, né, a gente tem até conduzido algumas pessoas, né, para a delegacia, né, dada a resposta e recuperado bens. Né, e a Polícia Militar ela conta com a contribuição da população com as informações. Né, e muitas pessoas elas têm ajudado a gente nesse sentido. Infelizmente, a gente, nossas ocorrências aqui de furtos, muitos deles, né, esse produto do furto, ele é encontrado na casa de cidadãos de bem, né? Cidadãos de bem. Então a gente pede que a população nos ajude também no sentido, né, de não comprar, né, ou não adquirir algum material que seja produto de furto ou então de procedência duvidosa. Porque no final, né, quem está na receptação também vai responder criminalmente.
Polícia Federal cumpriu na manhã desta quinta-feira em São Luís o mandado de busca e apreensão contra um homem investigado de armazenar e disponibilizar arquivos de fotos e vídeos de abuso sexual infanto-juvenil por meio de um link disponibilizado na internet. Segundo a Polícia Federal, o investigado é suspeito de disponibilizar mais de 1.100 arquivos contendo cenas de sexo explícito ou pornográfico envolvendo menores de idade. Houve apreensão do aparelho celular do investigado. A seguir, Baixada Maranhense tem 3 mortes violentas em menos de 24 horas.
Estamos apresentando Jornal Central.
Acabei de ver um bandido entrando na tua casa.
Onde, mulher?
Mosquito da dengue. Tu sabia que ele mata? Mais de 80% dos casos estão dentro das casas e dos quintais.
O que que eu posso fazer?
Tirando 10 minutos do teu dia, tu consegue salvar a vida da tua família e até dos vizinhos, prevenindo o foco do mosquito. Aqui em casa todo mundo ajuda. Viu uma água parada? Derrama pro mosquito não se criar.
Boa ideia. Nós vamos nos unir, vamos acabar com esse mosquito da dengue, da zika e da chikungunya.
Eu tô é tu perder pra um mosquito.
É uma campanha do Governo do Estado do Maranhão.
Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Plantão policial.
Um homem identificado como Luiz Fernando Almeida Pinto, de 33 anos, foi morto a tiros por volta das 19 horas dessa quarta-feira, dentro de sua própria residência. O crime foi registrado na cidade de São Vicente Ferrer, na Baixada Maranhense. 3 pessoas foram mortas em menos de 24 horas em toda a Baixada. De acordo com informações da Polícia Militar sobre esse caso, Luiz Fernando estava na cozinha quando foi alvejado com um tiro de espingarda por um homem que estava do lado de fora da residência. O disparo fez diversas perfurações na vítima, que chegou a ser levada para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu antes de chegar à unidade. O criminoso conseguiu fugir e até o fechamento desta edição não havia sido preso e a polícia tenta descobrir o que teria motivado o crime. As outras 2 mortes foram registradas no período da manhã dessa quarta na cidade de Viana. A primeira vítima, um homem conhecido apenas como Plácido Coutrim Muniz, foi morto a tiros em frente a uma residência. Os disparos foram feitos por 2 homens. No momento da ação dos atiradores, um policial de folga presenciou a ação e atirou contra os criminosos em fuga. Na troca de tiros, um dos criminosos morreu na hora e o outro foi levado para o hospital regional em estado grave. Uma criança e uma mulher também foram atingidas na troca de tiros, mas ficaram apenas com ferimentos leves e foram encaminhadas também ao hospital. Criminosos invadem loja de roupas em São Luís e levam quase toda a mercadoria. Repórter Taliana Luiz.
4 criminosos aparecem em imagens de câmeras de vídeo monitoramento invadindo uma loja de roupas localizada no bairro Maranhão Novo, em São Luís. Eles arrombam o estabelecimento, quebram os vidros e invadem a loja. Dos 4 criminosos, 3 entram no estabelecimento e levam as mercadorias até um carro que está estacionado na frente da loja, onde uma quarta pessoa aguarda. Os criminosos chegam a levar quase todos os itens da loja. Após a ação criminosa, os 4 bandidos fogem em um veículo preto. Em um vídeo publicado nas redes sociais, a proprietária da loja mostra o prejuízo deixado pelos criminosos.
Arrombaram minha loja, gente. Olha aí como deixaram a minha loja, gente. Olha isso. Levaram tudo, tudo, tudo. Levaram tudo dessa loja. Com certeza foi alguém que já veio aqui, já tinha visto e que errou.
Até o momento, não há informação de prisão. Central de Notícias Brasil de São Luís, Taliana Luiz.
Em Itapecurumirim, assaltantes arrombam trailers e cometem furtos. Repórter Cristiano Dias.
Dois homens arrombaram um trailer no centro de Itapecurumirim e furtaram uma TV, uma caixa de som da marca JBL e outros pertences na madrugada de ontem, quarta-feira. O circuito interno registrou a ação da dupla. Já na chegada, um dos criminosos percebe que está sendo gravado e vira a câmera. Conforme o horário da gravação, o furto aconteceu pouco depois das 3 horas da madrugada, fato este ocorrido na Avenida Gomes de Souza, em frente à Praça da Cruz, Centro Comercial de Itapecurumirim. Ação esta rápida, onde os malacas adentraram dentro do estabelecimento comercial, conforme mostram as imagens da dupla, imagens essas que foram compartilhadas em meio às redes sociais, onde mostra a dupla chegando no local por volta das 3 da manhã. Depois, eles aparecem entrando no trailer. Em seguida, um dos criminosos observa o que há de valor, pula para dentro do comércio quando muda a direção de uma das câmeras. Portanto, essas são as informações aqui da região de Itapecurumirim, Cristiano Dias, para a Central de Notícias Brasil.
E um sargento impediu um assalto durante sua folga na cidade de Santa Helena. Repórter Manuel Souza.
Na estrada que dá acesso ao município de Santa Helena, no Maranhão, um sargento da Polícia Militar que estava de folga, identificado como Carlos Passos, conseguiu impedir um assalto. Lotado em Godofredo Viana, o militar presenciou 2 indivíduos abordando o casal com a intenção de roubar uma motocicleta. Demonstrando habilidade e rapidez, o sargento interveio na ação criminosa, frustrando o assalto. Durante o confronto, um dos suspeitos foi baleado e ambos fugiram para uma área de matagal. Graças à intervenção, a moto das vítimas foi recuperada. Além disso, a motocicleta utilizada pelos criminosos, assim como uma arma de fogo, foram apreendidas. De Carutapera, Manuel Souza.
A seguir, desabamento da ponte JK completa 1 mês. E além do luto, cidade de Estreito sofre com os reflexos negativos da economia parada.
Estamos apresentando Jornal Central.
Olá, o Assembleia em 1 Minuto está no ar. Durante os trabalhos parlamentares do ano passado, o deputado Fred Maia solicitou a abertura das comportas da barragem do Rio Flores, localizada na cidade de Joselândia. Ela foi construída na década de 80 para conter as cheias que afetam as cidades às margens do Rio Mearim. Ainda sobre os trabalhos de 2024, o deputado Júlio Mendonça pediu ações governamentais para a prevenção de incêndios no Maranhão. O parlamentar defendeu a realização de um amplo debate sobre os recursos hídricos e sólidos do Estado. Outras notícias no nosso site al.com.
Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central.
O desabamento da ponte Juscelino Kubitschek entre as cidades de Estreito, no Maranhão, e Aguiarnópolis, no Tocantins, completou 1 mês nessa quarta-feira, dia 22. Das 17 pessoas desaparecidas com o colapso da estrutura, 14 foram localizadas. 3 seguem desaparecidas. A reportagem é de Ossama Elgari.
O acidente ainda reduziu de forma significativa a atividade econômica na região, que tinha a maior parte da renda vinda do transporte rodoviário de cargas na BR-226. Segundo empresários ligados à Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Estreito e Região, cerca de 70% das empresas tiveram impacto negativo nas suas atividades. Os setores de bens e serviços, como lojas, mercados, postos de combustíveis e restaurantes, foram os mais afetados. Várias empresas foram obrigadas, inclusive, a demitir funcionários ou mesmo mudar de cidade. Diante do cenário, associações pedem em uma ação civil pública que o governo federal adote medidas emergenciais, como nas enchentes do Rio Grande do Sul. Os empresários pedem ainda a abertura e a renegociação de operações de crédito a micro, pequenos e médios empreendedores de Estreito e Aguiarnópolis. Na semana passada, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional repassou R$ 793 mil para o município de Estreito e 390 47 mil para a Guianópolis. Já o Banco do Nordeste do Brasil anunciou a autorização para operações de capital de giro com carência de até 24 meses, com prazo total de 84 meses. Moradores e empresários querem também o serviço de balsas para o transporte de pessoas e veículos, essencial para diminuir os impactos da queda da ponte. Segundo o DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, a empresa contratada para oferecer o serviço por meio de balsas já está no local, mas depende de licenças para operar. A construção de acessos para o atracamento dessas embarcações depende de adequações. E o transporte, quando estiver pronto, será feito sem custo. Da Rádio Nacional em Brasília, Ousama Elgauri.
Política.
A gente vai agora a Brasília com o nosso correspondente Paulo Otaran, porque o governo federal promoveu uma audiência para discutir a desinformação. Porém, as maiores big techs convidadas, como a Meta, Google e X, faltaram à audiência.
As big techs ignoraram a pressão das autoridades brasileiras e não responderam ao convite feito pela AGU para uma audiência pública convocada para debater a regulamentação das redes sociais no Brasil. Mais de 200 entidades governamentais e da sociedade civil ligadas ao tema compareceram na audiência, mas as principais influenciadoras digitais deram as costas. O ministro-chefe da Advocacia-Geral da União, Jorge Messias, até que tentou minimizar a ausência dos intimados.
Eles estão comprometidos em continuar colaborando com o governo brasileiro e o governo brasileiro continuará dialogando com todas as plataformas, como sempre fez.
A reunião foi chamada após a Meta.
Já o secretário-executivo da SECOM, o órgão oficial de comunicação da Presidência da República, Thiago Santos, disse que a desconsideração das Big Techs não é um bom sinal.
Esse é um momento, sem sombra de dúvidas, que a gente considera de extrema relevância, tendo em vista que a gente vê uma escalada das ameaças ao sistema democrático, a desinformação produzindo discurso de ódio.
A AGU tinha como principal objetivo do debate análise dos impactos quanto às mudanças no enfrentamento à desinformação, além de tentar ampliar a discussão em torno da proteção dos direitos fundamentais que estão previstos na Carta Magna do país. O governo entende que quem hesitar em obedecer às leis brasileiras vai ser considerado como praticante da ilegalidade e responder por isso. De Brasília, Paulo Otara.
O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, determinou que o governo federal e os 10 estados da Amazônia, entre eles o Maranhão e o Pantanal, apresentem em até 30 dias úteis planos emergenciais de conscientização e manejo integrado do fogo. A reportagem é de Ana Lúcia Caldas.
No despacho, o ministro Dino quer que, 15 dias antes do fim do prazo para os planos emergenciais, o governo federal e os estados atualizem as informações relativas às investigações policiais e às sanções administrativas relacionadas especificamente aos incêndios florestais ilícitos ocorridos no ano de 2024. Para o ministro, é necessário que o poder público e o setor privado se mobilizem para que não se repita este ano os incêndios de 2024. Segundo o mapa Biomas, foi queimada no Brasil entre janeiro e dezembro do ano passado uma área que pode ser comparada ao território da Itália e ao estado do Tocantins. 79% a mais de áreas atingidas pelo fogo do que as registradas em 2023. Flávio Dino é o relator de uma ação proposta pelo PSOL para o STF avaliar a violação de direitos decorrentes da poluição, perda de biodiversidade e mudanças climáticas. As regiões da Amazônia e do Pantanal abrangem os estados do Acre, Amapá, Amazônia, Rondônia, Roraima, Pará, Maranhão, Tocantins, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas.
Em instantes, especialistas alertam para os riscos de usar o celular enquanto ele carrega na tomada.
Para quem constrói, para quem realiza, para quem produz, para quem semeia, para quem cuida, o tempo é um instrumento de transformação. Em 2024, andamos de mãos dadas com ele. Tivemos tempo para aprender novas lições,
para dar novos passos, para abrir novos caminhos. Tempo para alimentar novos sonhos. Tempo para colher novas esperanças, para salvar muitas vidas. E tivemos tempo para mudar a vida de muita gente. Em 2025, queremos ter o tempo ao nosso lado para fazer muito mais pelo Maranhão. Porque o tempo que temos é para trabalhar para todos. Aqui o tempo não para e o trabalho continua. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.
Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Plantão policial.
Mais um detento que fugiu do presídio de Santa Inês foi recapturado esta semana, mais precisamente na segunda-feira. Trata-se de Matheus Evangelista Lima. Ele foi localizado em uma área de casas abandonadas em Buriticupô. Ele é o segundo detento recapturado do grupo de sete. Cinco seguem foragidos. No último dia 15 de janeiro, Geilton de Jesus Ferreira, de 32 anos, foi recapturado quando estava trafegando de bicicleta pela BR-316 entre as cidades de Olho d'Água das Cunhãs e Bacabal. A fuga dos detentos aconteceu no dia 14 de janeiro deste ano, quando eles cerraram as grades de uma cela e pularam o muro do presídio.
Serviços e utilidade pública.
Nós falamos na edição de ontem do Jornal Central do caso de um empresário que sofreu uma forte descarga elétrica durante o manuseio do celular enquanto ele carregava na tomada. A assistente de serviços técnicos da Equatorial Maranhão, Samila Almeida, orienta a população a não utilizar o aparelho enquanto ele estiver carregando.
Quando o aparelho está carregando, ele está conectado à rede elétrica. E em caso de falha no carregador, o risco de uma descarga elétrica aumenta significativamente. Não use o celular enquanto ele carrega, especialmente em ambientes úmidos ou durante tempestades. Utilize carregadores de qualidade e homologados pela Anatel. E jamais utilize carregadores ou cabos danificados. Em caso de acidentes com energia elétrica, não toque na vítima. Desligue a chave geral, acione o SAMU pelo número 192 e Corpo de Bombeiros no número 193.
E a repórter Adriana Nogueira traz agora pra gente um resumo das maiores atrações já confirmadas até o momento para o Carnaval de São Luís.
E depois de confirmar o furacão Ivete Sangalo e outras atrações, o governador Carlos Brandão anunciou Wesley Safadão como parte da programação do Carnaval do Maranhão 2025. A festa vai acontecer em frente ao mar, com investimentos em segurança, fortalecimento do turismo e também da economia local. O anúncio foi feito por meio das redes sociais. O cantor se apresenta no circuito Vem Pro Mar na Avenida Litorânea no domingo de Carnaval, dia 4 de março. Com o anúncio de Wesley Safadão, já chega a 26 o número de atrações nacionais que se apresentarão na capital maranhense nos períodos de prévias e também oficial do Carnaval 2025. Assim como foi feito no ano passado para o Carnaval 2025, a gestão estadual vai atuar novamente em parceria com a iniciativa privada para garantir a contratação de atrações e o fortalecimento das nossas festividades. O pré-carnaval Vem Pro Centro vai acontecer nos dias 1º, 8, 15 e 22 de fevereiro, com atrações na Praça Nauro Machado, Praça do Reggae, Beco Catarina Mina e Praça do Tambor de Crioula. Já o pré-carnaval Vem Pro Mar, que está marcado para a Litorânea, acontecerá 2, 7, 9, 16 e 23 de fevereiro. Central de Notícias Brasil, de São Luís, Adriana Nogueira.
Esporte.
E o Flamengo goleou o Bangu em um jogo realizado no estádio Castelão, em São Luís. Repórter Jauber Pereira.
Em confronto válido pela quarta rodada do Campeonato Carioca de 2025, Flamengo e Bangu se enfrentaram na noite dessa quarta-feira no estádio Castelão, em São Luís. Na oportunidade, o Flamengo goleou por 5-0 e conquistou a sua primeira vitória na temporada. Mesmo atuando com seu time sub-20, o Flamengo começou a mandar na partida a partir dos 9 minutos, com a expulsão de Alex Moretti. Com um homem a mais em campo, o time da Gávea adiantou sua marcação e chegou ao primeiro gol aos 41 ainda da etapa inicial com Felipe Tereza. No início do segundo tempo, o Wallace fez o segundo e na sequência Carlinhos ampliou para 3-0. Aos 19 minutos, Guilherme marcou o quarto e aos 43, Carlinhos fez o seu segundo na partida e o quinto do Flamengo, e decretou a goleada. Com o resultado, o time rubro-negro foi a 4 pontos e passou a ocupar a 5ª colocação na tabela de classificação, atrás de Portuguesa, Nova Iguaçu, Volta Redonda e o líder Maricá, que tem 10 pontos ganhos. Já o Bangu permanece na lanterna com apenas 1 ponto ganho em 4 jogos realizados na competição. O Flamengo vinha de derrota por 2-1 no último domingo, no mesmo local, para o Nova Iguaçu. Central de Notícias Brasil. De São Luís, com informações do esporte, Jalber Pereira.
O Jornal Central é uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. A técnica é de James Chaves e a apresentação de Tereza Cristina. Estarei de volta amanhã, neste mesmo horário, aqui na sua emissora. Obrigada pela sua companhia. Até amanhã.
Todo mundo quer chegar a algum lugar. O pedestre, o ciclista, o motociclista e o motorista. E para chegar bem ao seu destino, não deixe que a pressa seja sua inimiga. No trânsito, todos têm os mesmos direitos. Saia mais cedo. Seja gentil. Respeite os limites de velocidade. Isso mesmo. Desacelere. Seu bem maior é a vida. Uma campanha do Detran. Governo do Maranhão. Trabalhando para todos.